Eu sou Sérgio Vieira e esse é o 14º episódio da primeira temporada do Ex Libris, podcast rápido e ligeiro sobre política, comportamento humano, ciência, tecnologia e cultura. A cada episódio, um tema. Seja bem-vindo e espero que o Ex Libris esteja atendendo suas expectativas. Espero também, ansioso, sua opinião para saber se eu estou no caminho certo. Assim, dê um pulo lá no idigitais.com e deixe seu comentário no post desse episódio ou na sua transcrição. Ou ainda, envie um e-mail para idigitais@gmail.com. O Ex Libris já está disponível em 12 agregadores e serviços: Anchor.fm, Apple Podcasts, Breaker, Castbox, Google Podcasts, Overcast, Podbean, Pocket Casts, Radio Public, Spotify, Stitcher e YouTube. Ufa, tá cansando já falar tudo isso. Então, não tem desculpa. Se você utilizar um outro serviço, basta copiar o RSS disponível e colar em seu aplicativo. Todos os links estão publicados na primeira página do idigitais.com. Ah, sim, tava esquecendo. Se você quiser ainda ler a transcrição, ela está lá no idigitais.com ou no medium.com/sergiovds. Pois é, gente, falhei uma semana para gravar, me atrapalhei todo na edição e estou completamente atrasado. Começa a partir de agora o Ex Libris sobre tecnologia de 20 de novembro de 2018. Hoje eu falo sobre o sol, o homem e os plásticos, ou, em modo mais direto, e não é que aparentemente o homem descobriu como usar o sol para desfazer o que ele fez de bobagem nas últimas décadas? Agora, em agosto de 2018, foi publicado um artigo instigante na Royal Society of Chemical Energy Environmental Science, pelos pesquisadores Taylor Ukert, Mortis Q. Noe, David Wakerley e Evan Reisner, que tem por abstract ou como sumário o título Resíduos Plásticos como Matéria-Prima para a Geração de Hidrogênio Molecular a partir da Energia Solar. Se fosse um brasileiro, o título do paper seria algo como Como Produzir Hidrogênio Combustível a partir de certos plásticos, o pulo do gato e a energia solar. Mas aqui, hoje não é brincadeira. Parece que a coisa é séria, por enquanto. Estou aguardando as refutações ao artigo. Esse abstract prossegue. A transformação dos plásticos por irradiação solar oferece um meio simples e de baixo consumo de energia para transformar resíduos em hidrogênio molecular. Aqui, nós relatamos a fototransformação eficiente de três polímeros comumente produzidos: ácido polilático, polietileno terephthalato, ou PET, e poliuretano, usando pontos quânticos de sulfeto de cádmio cobertos com ácido oleico de baixo custo de produção, em solução aquosa alcalina. Este processo opera sob temperatura e pressão ambientes, gera hidrogênio molecular puro e converte o polímero residual em produtos orgânicos como formiato, acetato e piruvato. Além disso, validamos a aplicabilidade real do sistema, convertendo uma garrafa de água feita de PET em hidrogênio molecular. Esta é a primeira e transparente demonstração de fototransformação de plástico livre de utilização de metais nobres. O link deste artigo encontra-se na transcrição deste episódio no idigitais.com ou no medium.com/@sergiovds. Infelizmente o artigo é restrito, mas dá uma futricada no Google, tem até vídeo. Olha o link lá na transcrição desse podcast. Aqui abro um parênteses para esclarecer. O polietileno terephthalato, famoso PET, é um polímero termoplástico formado pela reação entre ácido terephthálico e etileno glicol. O PET é utilizado principalmente em embalagens para bebidas e na forma de fibras para tecelagem. É um poliéster por possuir o grupo funcional éster na sua cadeia principal e pode ser reprocessado diversas vezes, Com a melhoria da qualidade de produção e reciclagem do PET, surgiram aplicações importantes como tecidos, lâminas e embalagens para produtos alimentícios. O ácido polilático, ou poliácido láctico ou ainda PLA, é um polímero constituído por moléculas de ácido lático com propriedades semelhantes às do PET e que é utilizado para fabricar também vasilhames ou envases, mas que também é biodegradável. Degrada-se em água e dióxido de carbono. O poliuretano, ou PU, é um polímero que compreende uma cadeia de unidades orgânicas unidas por ligações uretânicas. É amplamente usado em espumas rígidas e flexíveis, em elastômeros duráveis e em adesivos de alto desempenho, em selantes, em fibras, vedações, cachetas, preservativos, carpetes, peças de plástico rígido e tintas. Por meio de operações nanotecnológicas, os pesquisadores conseguem sintetizar pontos quânticos de sulfeto de cádmio cobertos com ácido oleico, que é um ácido carboxílico. Explicando esta última frase, o ponto quântico é uma região semicondutora ou metálica tão pequena que é essencialmente confinada em todas as nossas três dimensões espaciais. Como um átomo contém um número finito de cargas e possui níveis discretos de energia. Por isso, é chamado de átomo artificial. Veja o link na transcrição deste episódio para uma explicação bem melhor que essa minha tentativa aqui. E o ácido oleico é carboxílico por quê? Porque possui um grupo funcional COOH. Ácido oleico é um ácido graxo de cadeia longa, possuindo 18 carbonos na sua estrutura. Por possuir uma dupla ligação entre os carbonos, ele é chamado de ácido graxo insaturado. Os ácidos graxos são uma classe de compostos orgânicos que constituem os lipídios, os quais são vitais na construção da membrana celular, estando presente na epiderme, os quais protegem e fazem parte da barreira da pele, evitando a sua desidratação por perda d'água transepidérmica. O ácido oleico é um ácido graxo, ômega 9, o qual participa do nosso metabolismo, desempenhando um papel fundamental na síntese dos hormônios. Por sinal, por ser velho e ter usado muito produto esfoliador e básico em minha pele, principalmente nas extremidades dos meus membros superiores e inferiores, devido aos banhos intermináveis em água quente e sabonetes, perdi parte da barreira transepidérmica e agora preciso usar um creme oleico caro bagarai para não desenvolver foliculite sem mais nem menos e ter que apelar para bactericidas específicos. Acredita? Banhos em excesso e ao longo de décadas fazem mal ao seu maior órgão. Fale com seu dermatologista. Agora que a turma de Química e Biologia se divertiu pelas bobagens que falei e o restante deve estar desligando o player, vamos ao assunto de verdade. Fechando o parênteses que abri lá atrás. Toda essa verborragia técnica anterior significa: cientistas britânicos descobriram um processo barato baseado na luz do sol para transformar resíduos de plástico em hidrogênio em questão de horas. Algumas produtoras de polímeros, como a Dow Chemical, a Leondell Bessel, ExxonMobil, a Sabic, Ineos, a BASF, conhecida aqui como BASF, Eni, LG, Chem, a Chevron Phillips, que juntas faturam coisa de 560 bilhões de dólares por ano, devem estar felizes da vida. Vai dobrar o mercado. Na transcrição do episódio, eu mostro o faturamento anual e o faturamento por funcionário de cada empresa. Se você quiser comprar ações, é claro. Rápido esclarecimento antes que alguns comecem a jogar pedras. Muitos dos plásticos eventualmente começam a se decompor quando são imersos em água e ou expostos à luz solar. Mas este processo pode levar anos, centenas, às vezes milhares de anos. Então, a beleza desse caso é que os pesquisadores britânicos conseguiram acelerar essa reação usando um fotocatalisador. Tadá! Cadê a música de Volta para o Futuro 2? faltando à seriedade científica. Os cientistas britânicos Taylor e Urquhart, do Laboratório Heisman da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e seus colegas Moritz, David e o chefão que dá nome ao laboratório, Erwin Heisner, desenvolveram um processo simples baseado no espectro eletromagnético da luz solar para degradar resíduos de alguns tipos de plásticos abundantes nos lixos urbanos, industriais e rurais em hidrogênio molecular, portanto, combustível e outros produtos químicos úteis, na realidade, moléculas orgânicas. A fototransformação de álcoois simples para produzir hidrogênio tem sido pesquisada extensivamente, mas esse processo se mostrou muito caro, até agora. Esses pesquisadores loucos, como diria Asterix, e de acordo com um artigo publicado, usaram resíduos plásticos como uma alternativa abundante e barata aos álcoois. Os plásticos são mais difíceis de transformar por causa de suas estruturas complexas, baixa solubilidade em água e baixa biodegradação, considerando o tempo humano. Queremos usar lixo não reciclável e fazer algo útil com isso. O lixo plástico contém muita energia e quando você o joga fora a energia. Mesmo quando se usa plásticos biodegradáveis e os resíduos não são gerados, a energia desse plástico ainda é perdida, diz Moritz Kuhnow, da Universidade de Swansea. O processo chamado photoreforming é razoavelmente simples considerando o estado da arte da nanotecnologia. Coloca-se o fotocatalisador no plástico. Toda a descrição está no paper disponível no link deste episódio. E depois, mergulhe o plástico já com o fotocatalisador em uma solução alcalina. É quase igual o que acontece quando sua mãe coloca aquele seu tênis branco imundo em uma bacia com sabão de coco e cândida sob sol. Só que aqui a coisa é um pouco diferente. Os ingredientes são outros e os pontos quânticos de cádmio não são maiores que 5 nanômetros de diâmetro, 100 mil vezes menor que o diâmetro de um fio de cabelo humano, o que lhes dá uma enorme quantidade de área de superfície, nanometricamente falando, tornando o catalisador extremamente eficiente. Complementando, a irradiação com a luz solar reduz a água da solução para o hidrogênio, enquanto os polímeros plásticos oxidam, ou seja, ligam-se aos átomos de oxigênio, simultaneamente, em pequenas moléculas orgânicas. Todo o processo pode ser feito a temperatura e pressão ambientes, o que contribui para a sua relação custo-benefício. Parece quase uma fusão a frio, né? Quem não sabe sobre a fusão a frio, dá uma pesquisadinha no Google. O grupo testou o sistema fototransformador em 3 polímeros comuns, como já citado lá no abstract do artigo e no início desse podcast, PET, PLA e PU. Os resultados foram compatíveis com os sistemas de fotocatálise do hidrogênio de última geração e que até o momento empregavam reagentes extremamente caros, inviabilizando a aplicação. Dispor adequadamente os plásticos e reciclá-los em novos produtos requer materiais puros e limpos. Sempre foi um problemão. Para os adeptos da conduta politicamente correta, a busca do passo ecológico quando consideradas as quantidades de energia e água potável utilizadas na preparação do descarte do resíduo plástico. Vamos descontar a bronca primeira sobre a produção estúpida de plásticos e, em segundo lugar, a irritação com o pessoal que descarta plásticos velhos, onde os plastificantes e outros produtos já estão se decompondo. Certeza que você já pegou um saquinho de plástico e achou que ele estava engordurado. Nada disso. Era apenas plastificante seguindo seu curso natural de entropia. Caso você ainda não saiba, os plásticos com decomposição de plastificantes e contaminados com alimentos ou óleos são quase impossíveis de reciclar, porque essas impurezas interferem nos processos tradicionais de reciclagem. Mas como diz um dos pesquisadores que desenvolveram esse processo, isso não é um problema para o método proposto por eles. Uma das belezas da nossa abordagem de fototransformação é que ela não é muito exigente. Basicamente, o processo consome tudo que está lá na mistura. A equipe demonstrou a aplicabilidade do processo ao desperdício do mundo real, aplicando o método deles em uma garrafa de plástico PET comum do lixo, transformada em hidrogênio e em algumas moléculas orgânicas, com uma eficiência comparável à alcançada com polímeros puros, caros e altamente controlados. O professor Reisner declarou: "O plástico usado contém uma grande quantidade de energia armazenada que está sendo jogada fora. Nosso trabalho mostra que podemos usar recursos abundantes como resíduos plásticos e luz solar para criar hidrogênio combustível e produtos químicos orgânicos de forma sustentável. Continuaremos a investigar maneiras de melhorar nosso processo, estudando uma ampla gama de substratos de polímeros e fotocatalisadores, e avaliaremos sua viabilidade econômica no futuro próximo." Comentário rápido. O professor-chefe do laboratório deu a dica: "Põe dinheiro aqui que a gente acha a saída." Taylor Yu Eckert, estudante de doutorado e primeiro autor do artigo, acrescentou: "O lixo plástico é uma questão global. Mais da metade de todos os plásticos produzidos desde 1950 foram jogados fora. E a reciclagem ainda é difícil ou economicamente inviável para alguns tipos de plástico. E se pudéssemos encontrar uma maneira de usar esses recursos para que eles não estejam mais poluindo nosso planeta?" Essa foi a pergunta que inspirou esse trabalho e estamos realmente empolgados em mostrar que podemos transformar resíduos de plásticos em algo útil, hidrogênio no caso, usando apenas uma fonte de energia renovável, luz solar. "Foi um grande alívio que funcionou", diz Mortis Kuhnow. "Quando você faz provas de conceito, você tende a trabalhar com materiais purificados. Mas se você usa o lixo do mundo real, nunca é assim. Você não tem um plástico puro e mesmo em uma garrafa de plástico há plastificantes, estabilizantes, revestimentos e todos os tipos de produtos químicos. Por isso, ficamos muito surpresos que poderíamos utilizar lixo real tão bem quanto os plásticos dos fornecedores de produtos químicos. Estávamos preocupados que os estabilizantes nos impedissem de usar resíduos reais ou causassem uma queda enorme no desempenho." O artigo, obviamente, já repercutiu de modo interessante na comunidade dos pesquisadores da área. Xuanhua Shen, pesquisador em geração de hidrogênio solar baseado em nanomateriais da Universidade de Hangtong, na China, comentou: "Esse processo demonstrou seu grande valor ambiental e econômico no mundo real. Dado seu potencial significativo em converter uma enorme quantidade de resíduos plásticos para produzir produtos químicos e combustíveis valiosos." Enquanto isso, no próprio Reino Unido, Ian Bennens, especialista em reciclagem de plásticos da Universidade de Warwick, mais cético, fleumático e britânico possível, diz que o trabalho se enquadra perfeitamente no estado da arte da pesquisa da fotocatálise no espectro da luz visível quando do manuseio dos resíduos plásticos sólidos para a geração do hidrogênio. Porém, mais pesquisas sobre os polímeros de resíduos sólidos de plástico a granel e sobre a melhoria da tecnologia para ser mais economicamente viável ainda são necessárias. Após esta última declaração, humildemente, eu, como engenheiro eletrônico e desconhecedor do tema, apoio minha singela opinião. Poia! Kuhnow enfatiza a fala de Reisner, confirmando que ele e seus parceiros continuarão trabalhando para ampliar o processo e aplicá-lo a outros tipos de resíduos. "Nossa visão é que essa será uma maneira adicional de tratar o lixo não reciclável. Poderíamos ampliar o processo e usá-lo para tratar os restos de resíduos em uma usina de reciclagem. Em última análise, talvez as pessoas pudessem tratar seus próprios resíduos de plásticos em seu quintal, com um dispositivo de transformação acionado por irradiação solar. Você coloca o seu lixo plástico nele e obtém o hidrogênio para aquecer a sua casa ou abastecer o seu carro. Mesmo um DeLorean DMC-12.
Tem que voltar comigo.
Pra onde?
De volta pro futuro.
Peraí, o que está fazendo, doutor?
Combustível.
Por fim, não posso deixar passar esta informação. Fechando esse roteiro, descobri que o Departamento de Química de Cambridge não para de aplicar na reciclagem de resíduos através da nanotecnologia utilizando catalisadores baratos para extração de hidrogênio molecular. veja o link indicado na transcrição sobre o artigo no Journal of the American Chemical Society de 28 de agosto, que tem como título Photoreforming of Lignocellulose into Molecular Hydrogen Using Nanoengineering Carbon Nitride Under Benign Conditions. Pois é, eles estão indo fundo. O Ex Libris, um podcast rápido e ligeiro hoje sobre tecnologia, acabou. Se você gostou do Ex Libris, faça como a Ambitrez Gestão Ambiental. Ajude na divulgação e manutenção deste projeto. Lá no site digitais.com você tem mais detalhes sobre como fazer isso. Você pode ainda ajudar o Ex Libris divulgando este episódio entre seus amigos, dando umas estrelinhas lá no iTunes, palmas no anchor.fm e nos outros agregadores, nos avalie do jeito que eles permitem. Esta atitude ajuda muito a manter este podcast e também nossa sanidade. Saúde, paz, grato pela companhia e até a próxima. Ex Libris, inteligência com propriedade.